ser desautorizada, agora que enfrentou o filho, teve que deixar o PL mulher, a coordenação do PL mulher, etc. Talvez ser ameaçada de não se candidatar a senadora, porque na mulher não se confia, só se confia no próprio sangue, mesmo que seja para perder essa eleição, né? Que é uma coisa complicada. Então, é assim, então, tudo depende disso. Ele sabe do próprio patrimônio eleitoral, do peso eleitoral que tem. Provavelmente, hoje já saiba também, mais do que nós sabíamos há 2 meses, quando conversamos sobre isso, que as chances eleitorais diminuíram bastante. Quer dizer, essa voragem do Vorcaro e do Master vai levando a candidatura dele, porque ele está encrencado publicamente, em relatório, ninguém sabe o que pode sair daí o tempo todo. Tanto há uma percepção de que essa barca pode afundar, que a própria Michelle resolveu colocar as asinhas de fora de uma maneira, dizendo, olha, eu tô aí, viu, tô no banco, quer dizer, uma síndrome de Hendrick, né? Tô aí, pronto para entrar no jogo, posso resolver, se vocês quiserem tirar alguém aí, posso ser eu. Eu entendi assim, essa sinalização, que na verdade ali é uma disputa pelo modo de normalização política do bolsonarismo. O modo Flávio, que é o pragmatismo puro, né? Que é, vamos, se no Ceará precisarmos fazer uma aliança com Ciro Gomes, que nos xingou, disse poucas e boas, etc., para poder tirar de lá o PT, nós faremos. E o modo Michele, que diz, não, epa, tem a questão dos nossos valores, né? Tem a questão do fato que nós somos conservadores, tem o fato de que eu tenho as minhas candidatas aí, que são candidatas para um projeto orgânico do partido e tal. São dois modos de normalização, que entraram em conflito, que estão disputando o poder de alguma maneira. Quer dizer, pelo menos do ponto de vista da narrativa que Michele, porque nós vimos foi uma narrativa de Michele, né? Quer dizer, olha, eu interpreto assim, eles são o pragmatismo puro, que não obedece a nenhum critério, nenhum valor, e o meu lado, obedecemos a valores. Embora não seja verdade completamente, porque Michelle admite fazer aliança com Ciro Gomes no segundo turno, portanto, o pragmatismo vai chegar a um determinado momento, e ela própria é organizadora partidária, ela instalou diretórios no Brasil inteiro, ela pensa, digamos, com uma máquina partidária na mão. Na verdade, ela quer impor essa narrativa de que há dois bolsonarismos aqui lutando pelo modo de sua incorporação do bolsonarismo ao sistema político. No modo Bolsonaro, é família e pragmatismo. No modo Bolsonaro, Jair, Flávio, no modo Michele, tem os nossos valores, porque Michele, de fato, é crente, ela é uma pessoa conservadora, ele acredita naquilo, e acho que aquilo é a mola política que junta, a cola política que junta todas aquelas pessoas. O que nós estamos vendo é isso. Quer dizer, temos ali uma extrema-direita, de uma maneira, com tensões internas. Ninguém sabe como vai ser isso, que pode calar Michele, mas não significa que essas forças que ela representa, em nome de quais elas falam, que, por exemplo, tem atrás de si uma legião de pastores de igrejas evangélicas, por exemplo, né? Nós não sabemos como é que ela vai lidar com isso, se de fato esse pessoal vai, digamos, tapar o nariz e inflável, né, no voto no segundo turno. Nesse momento há dúvida com relação, houve um recuo ali, pelo menos das pessoas mais independentes com relação a esse tipo de voto. Então essa é a situação que nós nos encontramos. Do outro lado, Lula de alguma maneira está jogando parado, Mário, porque não há muito que ele possa fazer. Quem o odeia profundamente, quem os 20% que o amam incondicionalmente, e tem um conjunto de pessoas ali que votariam nele para evitar que um Bolsonaro seja eleito, né? Então ele está ali parado, lidando com aquilo ali. Provavelmente é mais provável nesse momento que Flávio perca a eleição do que Lula propriamente a ganhe, né? Embora o resultado vai ser o mesmo, né?
Agora, esse pronunciamento de Michele me surpreendeu. Veja bem, primeiro ela disse que Bolsonaro sabia. Segundo, foi uma coisa muito bem produzida. Não foi assim, aquela coisa que você pega uma câmera e faz, olha aqui, eu fui atacado. Não. Da roupa aos símbolos que estavam na mesa, ao quadro que estava no fundo, e a inserção de Ciro Gomes, esculhambando Bolsonaro e outras coisas, você vê que foi uma peça publicitária muito bem feita. E ela fala muito bem, ela fala, talvez da família, quem melhor fale. Ela falou com firmeza, com aquilo tudo. E é o quê? Ela disse que Jair sabia e deixou. Como é que é? Eu não consigo entender isso.
Essa você coisa, entende como? Se Jair sabia ou não, a gente nunca vai saber, na verdade. Tem umas coisas que a gente não sabe. O fato é que ela se apresentou para o público como sendo a voz autêntica de Jair. Né, dizendo que na verdade não é o filho, é ela que fala, porque é ela que cuida dele.
Quer o que com isso? Não sei entender.
Ela quer ser o bolsonarismo autêntico.
Sim, mas candidata a alguma coisa?
Não, ela que no momento assim, a reivindicação, o pleito dela, a reivindicação é os 4 cargos de senador, inclusive da senadora, da indicação da senadora pelo Ceará, que é o braço direito, era o braço direito dela no PL Mulher. Então ela ficou muito incomodada com o fato de ter o André ter tirado a vaga da indicação da pessoa que ela queria, colocado o pai dele no lugar e dado a outra vaga para Ciro. Então isso foi o começo. Ela tem um plano lá de 4, ela quer, porque ela trabalhou para isso, ela merece. Inclusive, um desses pontos é ela. Então, primeira coisa é isso, é uma reivindicação. Política dela é isso. Nós queremos o Senado e quer ter 4 pessoas dela no Senado. Isso ela diz explicitamente. A outra coisa é que ela quer, naturalmente, se cacifar no próprio sistema do bolsonarismo. Quer dizer, tem aí o marido. O marido não vai se candidatar mais, muito pouco provável que ele vá se candidatar. Um cara doente, não é? Tá preso, né? Débil e está aos cuidados dela. Então é óbvio que não vai ser. É uma disputa de uma maneira pela autoridade do bolsonarismo. Ela é muito bem avaliada, sobretudo pelos conservadores. Muito mais do que os outros, porque ela não é de fachada, ela é autenticamente conservadora. Né? E ela tem muitos talentos, ela fala bem. Né? Aquela locução de Bolsonaro gaguejante, parecendo criancinha lendo o ditado na escola e tal, ela não tem, ela fala com desenvoltura, uma mulher bonita, inteligente, né? Que está bem articulada e tal, ela funciona muito bem na Câmara. Aquilo deve ter impressionado o Flávio e a família, porque de fato, se der uma campanha para essa mulher, né? Ela pode chegar muito mais longe do que eles. Então é isso, acho que está se cacifando internamente. Você pode se cacifar para depois vender, né, o seu cacife, se posicionar melhor num mesmo movimento, ou até para substituir o outro. Questão que essa família não é fácil, né? Então, é claro, tem os 3 contra ela. Eu imagino até que o fato de que ela parece que é 1 ano mais nova que o Flávio. Né? Então, só isso já deve criar um problema para eles. Desse negócio. E é a pessoa que está lá todo dia com o pai, ela que cuida. Ele é um velho enfermo, né, que está precisando de cuidados, e é ela que todo dia posta dizendo que ela está cuidando, que faz juras de amor e não sei o quê. É muito complicada a situação. Ela de fato está se cacifando com relação a isso. Isso vale ponto, conta ponto no sistema das mulheres conservadoras.
É, muito bem. Wilson, muitíssimo obrigado. É sempre ótimo conversar com você. Daqui até o dia da eleição, nós vamos ter muitas emoções, não é?
Muita.
Mais do que tivemos durante essa breve, a Copa, a seleção breve, a breve.
Foi um prazer, Mário. Uma alegria estar aqui.
Sempre com você também. Diga a mesma coisa. Gosto muito e te admiro muito. Muitíssimo obrigado. Vamos ao intervalo comercial, depois dessa conversa ótima aqui com o professor Wilson Gomes.
Algumas histórias você escuta, outras você sente. Riso, choro e tudo mais que vem no meio. A autobiografia de Mário Kertész não é só um livro. É uma vida inteira, contada sem filtro, com intensidade, humor e verdade. Mário abre memórias, bastidores e momentos que ajudam a entender não só a trajetória dele, mas a nossa também. Riso, choro e tudo mais que vem no meio. Disponível em todas as livrarias, na Amazon e também na versão digital para download. Riso, choro e tudo mais que vem no meio. Se você não ler, só você não leu.
O Senai Bahia está com inscrições abertas para quase 5 mil vagas em cursos técnicos para o segundo semestre de 2026 nas modalidades presencial e semipresencial em diversas cidades baianas. As inscrições vão até 15 de julho pelo site técnico.senaibahia.com.br. Do total de vagas, mais de 900 são de bolsas de gratuidade. Acesse o edital no site e saiba quem pode concorrer. As novidades desta edição são os cursos de marketing, biotecnologia, produção cultural e manutenção aeronáutica. Neste semestre, o Senai também inicia suas atividades em mais um município, Santo Antônio de Jesus. As aulas começam em agosto. Mais informações pelo telefone 71-3534-8090. Rita Lavínia Day Hospital, centro de referência em tratamento e cirurgia refrativa a laser, catarata, glaucoma e retinopatia diabética. Participe da nossa campanha De Olho nos Olhos. Condições especiais para atendimento particular. Consulta com 50% de desconto aos sábados na unidade Iguatemi Business. Entre em contato e agende sua consulta. 2203-4444. Rita Lavínia Day Hospital. Centro de referência para você e sua família. Rua da Alfazema, edifício Iguatemi Business em Flat. Primeiro andar, Iguatemi. 2203-4444.
A confiança faz parte da enfermagem. Está presente em cada orientação, em cada cuidado, cada procedimento. Por isso, o Corém Bahia alcançou 100% de conformidade em seu portal da transparência e se tornou referência nacional entre os conselhos de enfermagem. Um reconhecimento que reforça o compromisso com a ética, a prestação de contas e a correta aplicação dos recursos da categoria. Você confia na enfermagem e a enfermagem confia no Corém Bahia.
Quer comprar condicionado com preço de verdade e atendimento de confiança? Na Centraltec você encontra as melhores marcas do mercado, ótimas condições de pagamento e uma equipe especializada pronta para orientar você na escolha ideal para sua casa ou empresa. Aproveite nossas promoções e garanta mais conforto, economia e qualidade no seu ambiente. Ar-condicionado Fontaine 9000 BTUs, 127 volts, por apenas R$ 1.798 à vista ou em 8 vezes de R$ 236,57. Centraltec, líder mundial em ar-condicionado. Ligue 3237-8900.
No meio da correria é fácil esquecer que a sua saúde precisa de espaço na agenda, não é? Por isso existe o My Day Santa Isabel. Mais que um check-up, um programa de saúde completo com análise do estilo de vida, metas personalizadas, investigação cardiovascular e oncológica. Tudo feito por uma equipe multiprofissional em um único dia e lugar. My Day Santa Isabel, agende pelo WhatsApp 719-8188-3380.
Responsável técnico Dr. Jorge Mota, CRMPA 14612.
O mercado de pet shops na Bahia não para de crescer. Empregos, renda e oportunidades surgindo todos os dias. E para continuar avançando, o apoio dos empresários desse segmento, que tem a missão de representá-los, é essencial. Manter a contribuição assistencial em dia é garantir a defesa do seu negócio. Impulsione a sua categoria. Contribua para a Fecomércio Bahia. Saiba mais em fecomércioba.com.br.
Jornal, Jornal, Jornal da Bahia no ar. Apresentação, Mário Guedes.
8h47, doutor Mário.
Muito bem, Queiroz, Abraão Brito. Vamos saber a previsão do tempo. Aliás, rapaz, o Jornal Nacional, acho que foi de sábado, previa que ia ter raios e chuvas e trovoadas durante o jogo do Brasil, mas eles se embalcaram, se equivocaram. Era aquele grandão, aquele gigante.
Pois é.
Previsão do tempo, por idade.
Oi, gente, bom dia, muito bom dia. Semana novinha começando, hoje é segunda-feira, 6 de julho. Estou chegando com as informações do tempo. Eu sou Taíque Carvalho, sou jornalista e sempre converso com os meteorologistas, com os institutos oficiais, trazendo aqui as informações sobre a previsão do tempo. E eu gosto de explicar tudo direitinho no mapa. Bora ver comigo. Bom, você está conferindo aqui no nosso telão e você sabe que pode acompanhar a gente também pelo YouTube. O nosso endereço é Portal Metro 1, que aí você vai ver as imagens. Mas quem só está escutando a gente, eu vou decifrando para vocês o mapa e você vai entender também. Tem uma mancha azul pegando de Salvador até Aracaju. Isso indica que tem chance de chuva. Já choveu na madrugada e essa mancha azul aqui, ó, indica que essas setinhas são os ventos que sopram do mar. Estão trazendo essas nuvens aqui para toda essa região. Então, na ilha de Taparica, Salvador, Camaçari, região de Alagoinhas também tem chance de chuva agora de manhã, Esplanada, pode chover. Durante a tarde, essa chuva deve diminuir. A gente está conferindo aí, ela sobe mais para a região nordeste da Bahia. E aqui a chuva é muito bem-vinda, viu? Cícero Dantas, Ribeira do Pombal, chegando até Paulo Afonso, ó, no norte da Bahia, hoje de tarde tem chance de chuva. Então, ainda tempo instável durante a noite aqui em Salvador. Em Salvador, vou ampliar aqui para trazer as informações completas. Então, o dia começa com chuva, de tarde ela reduz um pouco, estão vendo? Mas ainda pode continuar nublado e de noite ela deve voltar para a capital. Mínima de 23 e hoje a máxima chega a 28 graus aqui em Salvador. Os ventos continuam mais fortes essa semana e deve ser assim porque a gente está no inverno, é super normal. As rajadas podem chegar a 27 km por hora e o mar continua mais agitado. Maré alta agora de manhã e ela fica baixa durante a tarde. É isso, a gente se vê por aqui ao longo de toda a programação. Beijo para você e até mais. Tchau, tchau.
Valeu, Taíque. Aragão, prepare para receber áudio dos nossos ouvintes.
Tudo tranquilo, joga aí, DJ.
Bom dia, achei ótimo essas duas piadas de Wilson Gomes. Primeiro, dizer que 20% da população ama o Lula, me poupe. É, e a outra é dizer de que Michele Bolsonaro é verdadeiramente conservadora, quando a gente está cansado de saber que a família Bolsonaro é convenientemente conservadora. De verdadeira ali não tem nada.
Pois é. E mais um.
Bom dia, Nardelli, Abraão, Camille. Tem uma pessoa que pode ser culpada por essa derrota do Brasil ontem, tá? Fernando Guerreiro, já bem que James falou, não antecipa a volta da cabocla, que o bicho pode pegar, e pegou, tá bom? Saudações rubro-negra, Nardelli, vamos torcer pro Vitória, que é o melhor time do mundo.
Então, de ilusão também se vive, né?
Tem mais aqui.
Bom dia, eu queria fazer uma reclamação sobre Embasa. Eu solicitei um serviço a Embasa, já tem 5 dias, é um vazamento que está em um encosto na rua Vila Memeia, no Vale das Pedrinhas, e a Embasa até hoje não vem. Eu abro o protocolo, mas protocolo, eles pedem tempo, dizem que a equipe está a caminho, já tem 5 dias, casas irão cair. Então, por favor, atenção do Embasa, por favor, atenda o pedido, rua Vila Memeia, Vale das Pedrinhas. Muito obrigado a todos.
Valeu, Alfredo, na linha 1.
Bom dia, doutor Mário. Bom dia,
equipe. Alfredo.
Tudo bem?
Tudo bem.
Eu estou tentando pedir aqui uma ajuda para transferir uma paciente cardiológica de 71 anos, Maria Ferreira Nunes. A regulação dela é 4, número 494-7472. Ela está em Queimados, no hospital de Queimados, há 13 dias, aguardando. Se eu puder aí ajudar, eu agradeço.
Valeu, Alfredo.
Tado, Alfredo.
João, na linha 2.
Bom dia, Mário Kestes.
Bom dia, João.
Mário Kestes, quero fazer uma reclamação, veja bem. A UPA da Rua da Cacimba, aqui em Itapuã, o aparelho de ultrassonografia, tem mais de 2 meses quebrado. E o posto da família, também aqui em Itapuã, na Dorival Caymmi, que pertence também à prefeitura, o banheiro, o sanitário masculino, em 3 meses interditado, ou seja, homem e mulher usando o mesmo sanitário feminino. E esse prefeito demagogo falando um bocado de mentira aí na televisão. Obrigado.
Valeu, João, registrado aí. Ô, Puridade, eu mandei para você na sexta-feira, não é o que eu mandei hoje, não, um vídeo, eu nem me lembro bem que história foi. Bote aí no ar pra gente ver.
O que está em jogo quando a Michelle Bolsonaro abre a câmera dela e faz um vídeo sugerindo que ela sofre machismo e misoginia no campo dela? E logo depois, um grande aliado dos Bolsonaro, lá dos Estados Unidos, Paulo Figueiredo, neto do último ditador que o Brasil teve, fala que mulher não pode votar. Entre outras barbaridades, né, que ele disse a respeito do papel público da mulher. Tem muita coisa em jogo aí, e agora a gente vai colocar isso aqui em contexto. Primeira coisa que a gente tem que entender: o discurso supostamente feminista da Michelle Bolsonaro é de um oportunismo imenso. É claro que ela não é feminista. Ela é apenas uma mulher. E como mulher, dentro de uma sociedade machista, ela é vítima de machismo. É isso. Então, é verdade esse bilhete que ela é vítima de machismo e misoginia, e por isso temos que nos solidarizar com ela, mas ela não é feminista, né? Ela entende o machismo e a misoginia, óbvio, como todas nós entendemos, porque a gente vive isso na pele. Mas a solução dela para isso é mergulhar num Brasil extremamente, radicalmente religioso. Essa é a solução da Michelle Bolsonaro. Então, quando ela diz isso, ela coloca para a superfície uma questão que todo mundo sabe que existe. Né? Mulheres são vítimas de machismo. Quando, na sequência, o aliado deles, a campanha do Flávio Bolsonaro, das estratégias dos Bolsonaro nos Estados Unidos e no Brasil, se sente muito à vontade para dizer o que ele pensa a respeito de mulheres e de como as mulheres são insignificantes, como elas devem ficar reservadas à dimensão da esfera privada, ele trata da importância que a questão de gênero tem para a direita. Quando eu falo direita, é extrema direita. Não há mais essa separação, tá, gente? Direita é extrema direita. É isso que virou. Então, é importante que a gente entenda que a direita, extrema direita, entende a centralidade da questão de gênero. O que o Paulo Figueiredo falou é só a verdade como eles a veem. Eles veem, assim, o papel da mulher. É reproduzir. O papel da mulher é cuidar. O papel da mulher é ficar dentro de casa. A mulher não pode sequer votar, porque a mulher é um ser desprovido de razão. Fiquem em casa, cuidem dos seus maridos e dos seus filhos, e o direito ao voto é dos homens. Essa agenda não é do Paulo Figueiredo. Essa agenda é da extrema-direita no mundo. No mundo. E qual é a diferença da extrema-direita para os de esquerda, que não são nem muito esquerda, tá, gente? Assim, hoje, né? Porque todo o pêndulo do campo político foi deslocado para a extrema-direita. Então, o que a gente está chamando de esquerda é, na verdade, o antigo centro. O que a esquerda faz com questões de gênero é esconder. Então, a extrema-direita entendeu como falar de gênero é fundamental, é central. E ela fala, ela diz como ela quer desenhar a sociedade do futuro. Mulher se submete, mulher se sujeita, homem manda. Eles falam isso sem nenhum pudor. O que a esquerda faz com esse debate? Agora não, gente. Na volta, a gente luta essa luta aí. Não é hora de falar de aborto. Não vamos falar disso. Não. Salários iguais, gente, assim, vocês querem salários iguais, a gente entende. Vocês merecem esses salários iguais. Mas vamos fazer uma coisa? Vamos só se eleger aqui e não deixar o fascismo voltar ao poder? Depois a gente vê essas coisas aí. E não é assim que funciona. Ah, gente, vocês estão querendo muito uma mulher no STF, né? A gente tá ouvindo, a gente respeita o que vocês estão falando, vocês são muito legais, a gente gosta de vocês, mas agora vocês precisam entender que tem coisas maiores em jogo. É isso que a esquerda faz com as questões de gênero. A esquerda não faz como a extrema-direita. A esquerda não entendeu que falar de gênero é central para eleger alguém hoje. É dentro desse ambiente que as pessoas serão ou não eleitas. Então, a Michelle Bolsonaro pegou uma bandeira para ela importantíssima. Ela está criando vínculos com aquele eleitorado que vai eleger o próximo presidente. Ela está fazendo isso. A esquerda não. A esquerda está deixando todo esse debate, portanto, todas as mulheres de lado. E isso é um risco. Isso é realmente arriscado. Primeiro porque a gente só vai mudar a sociedade se a gente entender o que o feminismo diz sobre o que está acontecendo no mundo. O feminismo é a única corrente que hoje oferece caminhos reais, caminhos concretos para a gente desarticular violências todas as violências que acontecem hoje no mundo. Dinâmicas de violências que exploram, que sucateiam, que sujeitam, que controlam corpos, não só das mulheres, espíritos, não só das mulheres, dignidades, não só das mulheres. Então, se a gente não pegar a teoria feminista, o feminismo antirracista, o transfeminismo, o feminismo anticolonial, é desse feminismo que eu estou falando. Se a gente não pegar essa corrente para entender como a gente pode sair dessa enrascada, a gente não vai sair. Não vai sair. Quem quiser agora encontrar um caminho, uma alternativa para transformar esses coisas dentro do qual a gente vive, vai ter que ouvir feministas. Vai.
Rádio Povo. Prostasolute é um suplemento à base de óleo da semente da abóbora, vitamina E e associações, que age como anti-inflamatório natural, auxiliando no tratamento de hiperplasia prostática, que é o inchaço da próstata. Prostasolute também é para você que levanta muitas vezes para urinar e quando vai urinar tem um jato fraco e pouco. Tome Prostasolute. Prostasolute você encontra nas boas farmácias. Povo FM 103,7. Rádio
Povo. Esse programa é independente. O seu conteúdo é responsabilidade exclusivamente dos seus idealizadores.
Pare o que você está fazendo. A partir de agora, entra no ar por esta emissora
o programa que vai mudar a sua vida. Programa O Guardião das Sete Chaves. Com Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare de Iemanjá estão aqui para lhe ajudar a resolver os seus mais enigmáticos problemas. Através do poder dos passes, das curas espirituais, das cartas dos orixás, dos jogos de búzios e das cartas de tarô. Eles lhe darão o rumo que você deve seguir em sua vida. Eles estão aqui para orientar os desorientados. Por que você bebe e não se domina? Por que doenças misteriosas te perseguem? Por que o seu casamento está fracassado? Por que na sua casa você não tem paz? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare estão aqui para dizerem por que você não é correspondido no amor. Por que o seu comércio está indo à falência? O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare estão preparados para realizar as mais incríveis curas. Briga de casais, briga de vizinhos, negócios embaraçados, doenças misteriosas. Seja qual for o seu problema, não se iluda, não bata em portas erradas. O Guardião Oxóssi e a Ialorixá de Lamare de Iemanjá foram formados nos melhores núcleos de Umbanda e Candomblé, de Codó no Maranhão e de Cachoeira de São Félix na Bahia. A partir de agora, a sua vida vai mudar. Ouça a voz do Guardião Oxóssi e da Ialorixá de Lamare de Iemanjá. Agora, no programa O Guardião das Sete Chaves.
A Hora da Verdade. A sua carta está no ar.
O sino da igrejinha faz Belém bem blam.
E como sempre digo, as cartas não param de chegar ao Ileaxé Palácio dos Orixás. E esta carta vem lá de Itaporanga. É do nosso ouvinte consulente Cícero Correia dos Santos. Em sua carta, ele diz: Guardião Oxóssi, venho por meio desta carta dar o meu testemunho e que seja de exemplo para outras pessoas que estão passando a mesma situação, para que não desistam, acreditem, procurem o Guardião Oxóssi. Ele vai restaurar o seu casamento. Mesmo que para alguns pareça impossível, para o guardião não existe essa palavra. Sou casada há 14 anos, tenho dois filhos, um de 6 e outro de 11. Meu casamento de 2 anos para cá estava esfriando de ambas as partes. Mas mesmo assim, sempre gosto muito da minha esposa. Foi no final de fevereiro de 2009 que tudo aconteceu. Se lembro que foi no domingo. Minha esposa chegou para mim e disse que ia para a casa da mãe dela com os meus filhos, que não estava mais aguentando aquela situação, que queria a separação. Foi assim que ela fez. Pensei que ela ia para a casa da mãe dela ficar alguns dias e depois voltava. Passou um mês e ela não voltou mais, e falava que não ia mais voltar. Não estava mais entendendo nada. Procurei várias igrejas, fiz várias correntes, e nada dela voltar. Ia para a igreja e saía pior do que entrava. Não tinha uma palavra que tocava meu coração. Teve padre que me disse que fizeram macumba para me separar, só que não resolveu o meu problema. Só sei que sofri muito, emagreci mais de 10 quilos. Chegava do serviço e não conseguia jantar. Tomava um banho, ia direto para a cama, só escutava rádio e chorava muito. Foi numa noite, quando pedi para Deus para me mostrar uma igreja verdadeira, ou alguém que tocasse no meu coração. Tive a resposta de Deus, numa manhã, chorando, chorando muito, mudando a estação do rádio, que encontrei a FM 95.5, Rádio Cidade de Piancó. Escutei o programa do Senhor Guardião Oxóssi. Parecia que estava falando comigo. Depois de uma semana escutando o rádio, os testemunhos, fui para o Ilê Axé, Palácio dos Orixás, na cidade de Iguatu, no estado do Ceará. Conferi se realmente era verdade. Foi maravilhoso. O Senhor Guardião é diferente dos outros que eu já fui. Um mês após o Senhor retirar o trabalho que existia em minha vida, tudo começou a mudar. Levantou minha moral, minha autoestima. Minha esposa, no dia 16 de julho de 2009, me ligou e disse que ia passar em casa para pegar as roupas dos meus filhos que ficaram, que ela tinha alugado um apartamento na capital, em João Pessoa. Ela foi na sexta-feira pegar as roupas. Conversamos muito e ela decidiu dar mais uma chance para mim. Foi um milagre de Deus. Ela estava decidida a morar sozinha com os meus filhos no apartamento alugado. Só sei, gente, que estamos juntos novamente. Mudei para o apartamento no sábado, dia 18 de julho de 2009. De lá pra cá, estou muito feliz. Está sendo diferente. É incrível. Estou mais apaixonado. Estamos mais românticos, dormindo agarradinho um no outro. Beijo muito e sou correspondido. Tenho toque de Deus em minha vida. Meus filhos estão muito felizes. Só sei que estou feliz. Espero que esse testemunho sirva de exemplo para outras pessoas que estão passando na mesma situação. Só peço que não desista, mesmo que pareça impossível. Para o guardião Oxóssi, para os orixás, nada, nada, nada é impossível. Gente, este é um puro verdadeiro testemunho dele, Cícero Correio dos Santos, de Itaporanga, Paraíba.
Olá, meus queridos, não é loucura. É uma super promoção aonde eu estou lhe dando direito a se consultar comigo, guardião Oxóssi. Quanto, guardião? Apenas R$50 nesse mês de julho. Então, aproveitem. Essa é uma super promoção.
Alô, amigos do programa O Guardião das Sete Chaves. Alô, Bahia. Alô, Nordeste. E aonde eu posso chegar? Através da potência das rádios, das emissoras que retransmitem o programa O Guardião das Sete Chaves. É com muito prazer que estou aqui hoje, e é com muito prazer e alegria que eu quero levar o meu conhecimento até vocês. Não por vaidade minha, porque quem me conhece sabe que vaidade passa longe do guardião Oxóssi, mas para que vocês se espelhem nesse exemplo de fé. Há uns 10 dias atrás, veio parar sentada em frente ao meu Ifá uma senhora de olhos vermelhos e tanto chorar, olhos tristes e perdidos. Eu perguntei: senhora, o que te causa tanto sofrimento? Ela disse: olha, pai, eu vim aqui com muito desespero, que eu não sei mais o que fazer da minha vida. Eu tenho um neto de 1 ano e 2 meses. Esse neto hoje está numa UTI de um hospital, desenganado pela medicina. Até o líquido da coluna, os médicos tiraram em busca da coisa que está causando tamanho mal a esse menino, e não acharam nada. E sabe o que me deu muita raiva? Ela disse: pai, eu tenho uma senhora que cuida de mim espiritualmente, pai. Aí eu liguei para ela para pedir ajuda para o meu neto. E sabe o que foi que ela disse, pai? Que ela ia rezar que meu neto encontraria a luz onde ele fosse. Me deu uma raiva. Que vontade de procurar esta mulher e dizer para ela os mais bem-vindos desaforos. Pois se cuida dessa mulher há não sei quantos anos. Era um momento de estar ao lado dela. O dever da mãe, do pai, de santo, é estar ao lado do seu filho neste momento tão triste. Aí a pobre avó disse: pai, joga aí pra ver se ainda tem jeito o meu neto. Muita fé, invoquei os 16 orixás e o jogo se fez realmente. Aquele anjo já estava nos deixando, mas havia uma faísca, uma esperança nos olhos daquela avó, além do desespero, um certo brilho, dizendo: salva meu neto. Ela dizia: pelo amor de Deus, guardião Oxóssi, meu neto é tudo que eu tenho na vida, guardião. Ao jogar os búzios, me preocupei bastante, a situação era crítica, mas me agarrei, como disse, numa faísca, numa fagulha de esperança que meu Ifá me mostrou. E eu fui bem franco com a avó e disse: olha, avó, perdido não está, porque o coraçãozinho dele ainda bate. Eu vou lutar com fé e com a sua fé. Ela, em lágrimas, me disse: guardião, só o que eu tenho ultimamente é fé, guardião Oxóssi. 3 dias, eu abandonei todos os trabalhos. Durante 3 dias, Eu me dediquei a este anjo durante 3 dias. A minha vida se resumiu na busca de outra vida, da vida daquele anjo. Durante 3 dias, fiquei sem dormir. Durante 3 dias, se eu dormi, foram 3 ou 4 horas, foi muito. Mas em momento nenhum senti cansaço, em momento nenhum eu senti sono, em momento nenhum eu esmoreci, porque tinha uma vida em jogo. Eu disse pra avó: vou trabalhar, mas me dê notícia desse anjo frequentemente. Abri os trabalhos num dia, e no outro dia, a avó não entende por quê. A médica que tomava conta do menino chamou outro e falou: toma conta do menino. O médico foi trocado e a outra médica também se empenhou em descobrir o que acontecia com aquele jovem. Nem é jovem, é um anjo de 1 ano e 2 meses. Conseguimos descobrir uma bactéria na urina daquele anjo. Mas aí se descobriu o problema, mas tinha outro. A médica disse: vó, eu não garanto que até o medicamento agir, este menino aguente, consiga ficar vivo. A médica seguiu. A avó me ligou e disse que não sabia se ele ia conseguir. Eu gritei: eu consigo! 2 dias depois, a avó me liga: pai, 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 guardião, o menino está reagindo. Passaram-se mais 2 dias. A avó liga de novo: guardião, tiraram os equipamentos do menino. Mais 2 dias. Liga novamente: pai, ô pai guardião, ele está se alimentando muito bem. E nos últimos 2 dias, ela me ligou para dizer: pai guardião, meu neto amanhã tem alta e volta para casa. Gente, eu posso ser duro, áspero, mas tem certas coisas que me emocionam, tem certas coisas que esse meu coração de pedra dá uma esfarelada. A emoção dos olhos dessa avó quando chegou aqui no Ileaxé para dizer que o neto estava salvo. Realmente, gente, ficou sem palavras, olhando um para o outro. E quando ela foi dizer: guardião, o senhor, eu disse: não fui eu, filha, foi a sua fé e foram os orixás que salvaram o seu neto. Eu apenas fui o intermediário. Fui o intermediário nesse milagre maravilhoso da fé e da espiritualidade. Esse anjo hoje está em casa, se alimentando bem, se fortalecendo. O desespero que abalava a família hoje não existe mais. Hoje eu posso dizer para vocês: seria a maior derrota da minha vida, que eu amarguraria até o final dos meus dias, porque eu não aceito que a vida do anjo seja ceifada no seu comecinho. Ninguém veio ao mundo para passar tão pouco tempo. E se Deus deu vida longa a esse menino, por que eu não entraria nesta batalha em prol dele? E sabe por que a avó desse menino não está nesse microfone hoje falando e relatando o fato? Porque eu não deixei que ela o fizesse. E seja rico, pobre, remediado, branco, preto, amarelo, vermelho, cor de rosa e outras cores, não interessa. A minha luta é a mesma. Eu não quis que ela fizesse o depoimento, até porque não sou e nunca serei candidato a nada. Eu quero só cumprir a minha parte. Então esse relato que estou fazendo é de alguém que através da fé alcançou a espiritualidade, alcançou a vitória. Não se entregou à doença, ao mal, lutou, brigou, chorou, amargurou e venceu. E assim nós vamos até a vitória. Como essa vó fez. E parece mentira que eu me entreguei tanto a esse trabalho que eu sentia na pele a dor no coração daquela vó. Mas graças a Deus, mais uma vitória na fé, mais uma vitória de quem não aceitou, de quem foi atrás, correu, buscou. É por isso que eu estou dando exemplo, o caso dessa avó. Você sabe, porque igual a essa avó, tem muitos que estão cheios de problemas, mas que não tem reação. A fé e a coragem que essa avó teve de enfrentar tudo e a todos e a buscar a salvação. Você que está me ouvindo, mire nesse exemplo e não esqueça o que o Cazuza falou: o tempo não para, e se você parar, fica para trás, fica na mesmice, vai ficar aí cheio de macumba, de feitiçaria, de voodoo, de magia negra. Mire-se o exemplo desta maravilhosa avó, exemplo de fé, de dedicação e de quem em momento nenhum se entregou, por mais que as palavras dissessem o contrário. A ela, aqui no Palácio dos Orixás, ela encontrou a salvação para o neto. Não foi em qualquer lugar, não. Foi no Ilê Axé, Palácio dos Orixás, casa do guardião Oxóssi, casa da cartomante Delamare.
Olá você, meu amigo, minha amiga, ouvinte do programa O Guardião das Sete Chaves. É bom esclarecermos aos nossos ouvintes que o Ilê Axé Palácio dos Orixás é um pronto socorro espiritual. E é assim que deve ser encarado. O guardião Oxóssi não faz comércio no Ilê Axé Palácio dos Orixás. Ele não vende nada. Os CDs de músicas são doados na hora da consulta. Assim como os CDs de orações, simpatias, os amuletos, entre outros artigos. O guardião Oxóssi coloca o Ilê Axé Palácio dos Orixás à disposição de todos que precisam. A você que está doente espiritualmente e precisa se tratar. Guardião Oxóssi faz um alerta. Venha com fé. Com fé de verdade.
Fé de verdade.
Somente através da fé é que você conseguirá resolver os seus problemas. Acredite, a fé é tudo. Ligue agora e marque a sua consulta. 075-9146-2008. 077-9971-9965. Ilê Axé, Palácio dos Orixás. E não esqueça, o Ilê Axé Palácio dos Orixás não vende nada, não. Não fazemos comércio.
Não fazemos comércio.
O seu namoro ou seu casamento estão indo de mal a pior? Seu trabalho não dá lucro? Você se mata de trabalhar e não vê resultado nenhum? Essa doença está atrapalhando você ou a um familiar querido?
Pra que continuar sofrendo?
Consulte urgente com o Guardião Oxóssi, o mais respeitado babalorixá do Brasil. Através de uma simples consulta, ele vai te dizer o que fazer e qual caminho você deve seguir. E isso vai mudar a sua vida para melhor. Ligue agora. 075-9146-2008. 077-9971-9965. E marque uma consulta com ele o mais rápido possível. Guardião Oxóssi, este não é mais um que promete e diz que faz. Este faz mesmo, porque o Guardião Oxóssi não é mais um. Ele é o melhor babalorixá do Brasil.
A Hora da Verdade. A sua carta está no ar.
Olá, amigos do programa O Guardião das Sete Chaves. A carta de hoje é da Catarina Valadares, de São Luís do Maranhão, que teve a proteção do Caboclo Sete Pedreiras. Portanto, antes de começar a leitura desta carta, eu digo:
por detrás daquela serra tem uma linda cachoeira.
Seu juramento ele fez em cima da cachoeira. Foi ouvido por Xangô, que lhe deu sete pedreiras. Sua lança é o raio, o seu braço é o trovão. Ele reina nas montanhas, a pedreira é seu chão. É justiceiro, é guerreiro, é orixá. Ele é sete pedreiras e seus filhos vêm salvar. E em sua carta ela nos diz:
Guardião Oxóssi, meus respeitos. Primeiramente, quero agradecer a Deus e depois ao Senhor, que na hora certa me deu a tranquilidade necessária para que eu pudesse realizar um objetivo, para que desse tudo certo na prova prática do DETRAN que eu iria fazer. E graças a Deus que tudo saiu como foi solicitado durante os trabalhos feitos no Ilê Axé, Palácio dos Orixás, através do Guardião Oxóssi. Eu já havia sido reprovada uma vez e fiquei muito triste. Pensei em não fazer mais e deixar para lá o sonho de dirigir meu próprio carro. Mas aí, eu procurei o lugar certo e as pessoas certas na hora certa. O exame se realizaria no sábado e eu estava desolada, pensando no que fazer, pois tinha certeza de que seria mais uma decepção. Era terça-feira, quando então resolvi ir ao Ilê Axé, Palácio dos Orixás, e procurar o Guardião Oxóssi. Diferentemente de alguns testemunhos, o Guardião Oxóssi deu uma sonora gargalhada quando lhe falei da minha angústia. Ele mandou que eu tomasse uns banhos de ervas até uma hora antes de sair de casa para ir fazer as provas e me garantiu que os orixás estariam ao meu lado todo o tempo e que eles não permitiriam que eu errasse uma vez sequer. Depois disse que eu poderia voltar para casa e que fizesse tudo do mesmo jeito que ele falou. Pois não é que deu certo? Eu passei na prova e hoje sou uma pessoa habilitada a dirigir e muito feliz por isso, pois foi um passo a mais que eu dei na minha vida. Meu pai, Oxalá, cuidou de tudo para que desse certo. Claro que atendendo aos apelos desse intermediário amigo que é o Guardião Oxóssi. Que coisa maravilhosa! Ele não permitiu que as chuvas constantes aqui em São Luís atrapalhassem o meu desempenho. E o dia amanheceu lindo com sol. Eu consegui ficar tranquila na hora do exame e fiz tudo certinho. Eu sei que para muitos, tirar a carteira de motorista não é algo tanto assim para ser comemorado. Mas para mim, é sim. Por isso que estou aqui dando meu testemunho de agradecimento. Assinado, Catarina Valadares, de São Luís, no Maranhão.
A Justiça de Xangô se fez presente nesta carta através do Caboclo Sete Pedreiras, que rinou na cabeça do Guardião Oxóssi e mais um problema foi resolvido. Portanto, amigos, eu digo, tem problemas? Traga ao Guardião Oxóssi, que ele te dará a solução.
A Hora da Verdade. A sua carta está no ar.
Bom, gente, meu bom dia, meu axé, meu abraço para todos. Eu sempre digo que não gosto de falar o nome de ninguém no ar, mas esta pessoa me autorizou e autorizou, irei falar o nome. Caso contrário, seu nome não será divulgado aqui no ar. Eu tenho em minhas mãos mais uma carta depoimento. Quem nos escreve? Ana Maria Gonçalves da Silva, da cidade de Feira de Santana. Ela escreve e testifica assim dizendo: Guardião Oxóssi, eu estava morrendo, secando, os cabelos caindo, tudo estava errado para mim, dores nos ossos, dores em todos os ossos do corpo. Fui a diversos hospitais, médicos, clínicas, em todos os lugares, nada, não tinha diagnóstico. Até que um dia, meu velho pai falou: olha, filha, eu escuto um programa e tomo a decisão que você quiser. Ouvi o programa do senhor uma vez e resolvi procurar o senhor. Ao procurá-lo, o senhor falou que era um trabalho de vudu que fizeram para me matar seca. Fui secando até que eu morreria. O senhor falou que tinha jeito. Autorizei a desmanchar o trabalho. Guardião Oxóssi, hoje eu engordei 17 quilos e continuo engordando. Os cabelos do meu couro cabeludo da cabeça estão voltando ao normal. Eu estou feliz, porque sou uma nova criatura. Tudo isso, eu agradeço ao senhor. Muito obrigado, Guardião Oxóssi. Do ouvinte e admiradora, Ana Maria Gonçalves da Silva, de Feira de Santana.
O Guardião Oxóssi e a cartomante Dela Mari de Iemanjá atendem dia 7, em Feira de Santana, na rua Felinto Marques Cerqueira, número 270, bairro Capuchinhos, pertinho do McDonald's. Dia 8, em Serrinha,
rua Mário Andreasa, número 147, em frente à Honda.
Dia 9,
em Ipirá, na rua Gaudêncio Santos, 741, no fundo da Escolinha do Saber, descendo para o centro de abastecimento.
Dia 16, em Cruz das Almas,
na Avenida Getúlio Vargas, número 153, em frente à Praça Multiuso.
Dia 18, em Alagoinhas, na Rua 3, número 186,
bairro Alagoinhas Velha. Ali duas ruas por trás do Abissolar Hotel.
Dia 20, em Conceição do Coité,
Praça Porcina Rosa, número 5, ao lado da Secretaria da Saúde.
Acabamos de apresentar o programa O Guardião das Sete Chaves, com o Guardião Oxóssi e toda a equipe do Ileaxé Palácio dos Orixás. Um grande abraço e até o próximo encontro.
Povo FM 103,7. Rádio Povo.
Música boa no rádio tocar é muito mais que alegria, é ter sua companhia. Uma nova canção, viajar na emoção da melhor sintonia. Povo FM, tocando em todo lugar. Povo FM.
Muito bem, bom dia, bom dia, bom dia, dá licença, começamos mais uma semana. Oh, que prazer, tava com saudade, hein? Pois é, eu de vocês, tudinho aí do outro lado, essa turma linda e maravilhosa, mas ó, acabou a saudade, já chegamos, viu?
A turma toda tá reunida aqui, Rádio Povo FM.
Com aquela comunicação que você já é acostumado a ter aqui no Sistema Paz e Comunicação, de povo pra povo.
Comunicação na medida certa. Rádio Povo FM.
E olha, hoje é 6 de julho de 2026.
Segundou! Bora pra cima! A Rádio Povo FM deseja uma semana incrível pra você.
Então dá licença que a Supermanhã tá pedindo passagem.
O meu Deus.
Vajire, o grande El Shaddai, que abriu o mar vermelho e ao seu povo fez passar, que da rocha água limpa fez brotar. O meu Deus é o Deus do impossível.